convidado.
Pelo menos 29 mortos e 53 feridos é o balanço dos dois ataques perpetrados este sábado nos Estados Unidos, mais particularmente nos estados do Texas e Ohio. Para o professor de Ciências Políticas em Massachusetts, Kevin Costa, trata-se de terrorismo branco nacionalista, um termo evitado pelo presidente Donald Trump. Ouçamos.
Não é sempre o caso, mas parece em vários casos. É verdade, não é?
É uma forma de terrorismo branco.
Sim, e pelo menos no Texas, o governo federal está a dizer que é terrorismo.
O governo federal, mas não o presidente, dado que o Texas é habitado por mais de 80% de cidadãos de origem hispânica e o próprio atirador disse nas redes sociais lutar contra a invasão hispânica do estado do Texas.
A retórica do presidente em 2015, quando ele começou a sua campanha em Nova York. E ele começou a falar sobre, não lembro se ele usou a palavra invasão, mas era sobre pessoas de origem mexicana, violar mulheres e matar pessoas, assassinos e as palavras piores. Naquele momento, as pessoas pensavam que ele nem era um candidato sério e parece isso era uma coisa quase espontânea, quer dizer que as pessoas ajudantes dele nem sabiam que ele ia usar esta qualidade das palavras, mas ele teve sucesso com isso, né?
O que foi denunciado no dia seguinte à matança pelo seu provável rival Joe Biden, que diz que o discurso de Donald Trump incita à raiva e ao ódio e à violência.
Sim, e os candidatos democráticos, 20 principais, já tinham dois debates através de 4 dias nos últimos meses e sobre a violência e o uso de armas foi um dos assuntos do debate. E claro, houve a ideia do Elizabeth Warren, um terrorismo branco nacionalista, e isso deve ser reconhecido, né? É, se quando era um caso de ideia dos muçulmanos, ou estrangeiros, ou qualquer coisa do exterior, a palavra terrorismo é usada logo, né? Mas quando é uma coisa interna sobre nacionalismo branco, uma coisa que muitas vezes o Partido Republicano, não muitas vezes, é sempre, o Partido Republicano começa a dizer é um indivíduo, né?
Um atrasado mental, neste caso, em relação político. Ao autor dos ataques em Texas.
Sim, há uma lei federal, mas a lei federal é muito, muito, muito fraca. Cada Estado tem uma grande capacidade de determinar suas próprias leis neste assunto. E, claro, as pessoas podem atravessar a fronteira, muitas vezes, sem problema. Mas o Texas era um dos estados que tem menos controle sobre as armas. E, mesmo neste caso, há pessoas que, até background checks, quer dizer, da capacidade do governo, quando a pessoa compra a arma, para saber quem é aquela pessoa, né? E há alguns limites, mas aqueles limites não funcionam. É um loophole, quer dizer, há vários casos que não há maneira de vigiar e saber quem está a comprar a arma.
Precisamente, o presidente Donald Trump, depois desta matança que fez 29 mortos e 53 feridos, fala em enquadrar a venda de armas com verificação dos antecedentes dos eventuais compradores, mas isto ligado à reforma migratória. Ele liga sempre uma coisa e outra. E acusa a imprensa, inclusive a fake news, de incitarem a ira e a raiva. Isto é a resposta ao candidato democrata Beto O'Rourke, que é de El Paso, e que acusou diretamente Trump de incitar à violência.
O O'Rourke é um dos candidatos nomeado pelo Partido Democrático e ele é ou era congressista de mesmo aquela área. E El Paso, né? A própria palavra, né? É cidade do Juárez, né? E isso é mesmo na fronteira, tem uma cidade irmã no outro lado da fronteira.
Mas Texas então, era mexicano?
Sim, Texas era maior do que era agora, né? Há outros estados também que fazia parte do Texas. Texas era um próprio país por alguns anos, né? Lutou por sua independência de México, em parte para manter a escravatura, e não fazia parte dos Estados Unidos só alguns anos depois. Então, até chamam Lone Star State, quer dizer, é a estrela única, né? E é um mito, né, dos cowboys, de resolver os problemas com as armas, incluindo o herói, né? Apanhar as pessoas maus. E um certo romanticismo, né? Não estou a dizer isso é o caso, não é?
Mas é um dos casos que culturalmente há uma justificação para a venda de armas que vai de novo, sem dúvida, dominar a campanha, já que temos presidenciais em 2020.
Sim, o que é triste? Claro, eu quero ser objetivo, mas também a emoção é inevitável. Há poucos anos, se não me engano, em 2012, um jovem entrou numa escola de crianças e matou aquelas crianças, né? No Newtown, Connecticut. Nós pensávamos que isso, as coisas iam mudar, né? E não mudou. Eu penso que era o ano passado, no Florida, era num liceu.
Né? Houve Columbine em 99, mas dizem que este é o oitavo atentado, enfim, ataque mais mortífero.
E até o outro era no Texas há pouco, o afro-americano. E também não era em tudo o caso, mas há uma ligação. E claro, os Estados Unidos é um dos piores casos. Há mais armas do que existe pessoas. População, 330 milhões, mais ou menos, e um pouco menos de 400 milhões de armas. Mas também não é certeza, mas parece que o indivíduo que é responsável pelo que aconteceu no El Paso, Texas, escreveu um manifesto, fez referência
à invasão hispânica do Texas.
No New Zealand, onde penso que era 50 e tal pessoas morreram e foram atacadas por serem muçulmanos.
Em Nova Zelândia.
E também ele menciona um livro do Great Replacement. Também é uma conspiração, até um autor francês, né? E ideia que isso está espalhado através da extrema-direita. E ideia que o povo branco na Europa, tanto quanto na América do Norte, está a ser substituído pela imigração do exterior.
Parece que ele quer um apoiante ferranho de Donald Trump, segundo o Los Angeles Times, o Patrick Crazius.
O manifesto, ele era autor, apareceu logo antes do ataque, então tinha conhecimento do ataque, e parece que era verificado. Ele estava a comunicar com outras pessoas que têm ideias similares, né? Ele disse que era melhor atacar sítios indefensivos para espalhar o medo. Há uma teoria psicológica, quando pessoas são lembradas da sua mortalidade e o medo, às vezes a resposta não é boa. Quer dizer, o Trump está a explorar o medo. Então, os políticos têm suas capacidades de estimular certas emoções e aproveitar delas. Uhum. E isso eu espero que os políticos não comecem a meter medo mais no povo por razões políticas. E, claro, os republicanos estão agora a fazer o que é que eles têm feito no passado, dizendo que os democratas não deviam explorar isso politicamente para mudar as leis, né? Que isso seria insultar os mortos. E eles fazem referência a Deus, né? Como se o Deus era responsável. Parkland, no Florida, no ano passado, foi diferente. Eram jovens no liceu, eles tinham capacidade de liderança, jovens, e tinham uma reação nacional. E isso mudou o debate. E também na Câmara de Representativos, na última eleição de 2018, os democratas ganharam a Câmara de Representativos. E uma das primeiras coisas que eles passaram é leis para ter melhor controle sobre as armas.
Embora não as proibindo, os democratas não pretendem a proibição, mas o enquadramento.
É preciso passar o Senado, e isso é ainda nas mãos dos republicanos. E também o Senado, é preciso lembrar o Trump, que quase 3 milhões de pessoas menos votaram para ele do que para Hillary Clinton, mas ele ainda ganhou por causa do sistema eleitoral que, quando ganha
apesar de Clinton ter tido mais votos.
Quase 3 milhões. E até o Senado, onde os republicanos dominam, eles representam menos gente, porque cada estado tem 2 senadores. Califórnia tem 70 e tal.
Isso foi feito para privilegiar a população rural, que sofria em relação às populações urbanas, mas hoje revela-se uma faca de 2 gumes esse tipo de eleição, foi de contagem de votos.
Até é da origem da escravatura. Na origem do país, os estados do norte, onde estava sem escravatura, ou abolir a escravatura, a ideia era que cada pessoa pôde votar, mas os escravos não poderiam votar. No sul, eles queriam que os escravos contavam para a representação, mesmo que eles não votavam. Até eles tinham um compromisso que um escravo contava para menos de uma pessoa, não é? Tanto que é 3/5. Mas o sistema eleitoral era também que aquela representação poderia contar para a população em geral, para os votos eleitorais, mas mesmo assim não votaram. É uma herança que agora ainda tem suas repercussões, não é? E o Senado americano é um dos menos democráticos naquele sentido. Também o National Rifle Association.
A Associação de Armas.
Chamada NRA. Durante a última campanha, os russos tinham ligações com aquela organização e também eles têm tido um escândalo financeiro ultimamente. Antes que um dos executivos demitiu-se porque tinha uma vida de luxo à custa dos contribuintes para a organização. Eles ainda têm muito mais dinheiro. National Rifle Association. Associação
NRA.
Yeah. Mas eles têm menos poder que tinha. Mas no lado republicano é difícil encontrar uma pessoa que ia contra eles.
Para concluir, professor Kevin Costa, portanto, sem dúvida a questão do uso e porte de armas e venda vai dominar a campanha para as presidenciais de 2020. O presidente Trump reagiu imediatamente denunciando um ato trágico e cobarde. Ele vai falar esta noite. O que é que espera? O que é que pensa que ele vai poder dizer aos seus concidadãos?
É difícil controlar Trump, não é? No Twitter, 3 da manhã, ele escreve coisas e a administração não pode mandar ele parar, não é? E há 7 momentos que ele fala do que é que acredita. Mas eu sinto, talvez, ele pode ter o controle de si próprio, pelo menos nesse discurso, fazer o que é que ele fez no Charlottesville. Quando tinha uma coisa racista, até tinha neonazis lá, sobre a protesto contra tirar uma estátua de um general do Confederacy, quer dizer, de guerra civil americana, quando eles defenderam a escravatura, né? Este general. Era um protesto nacional e Trump,
acusou
quando falava abertamente, ele dizia que cada lado tinha suas razões, né?
Exato.
Mas ele teve um discurso também que era apropriado, não é? Não era a maneira de falar dele.
Então espera que ele esta noite seja ponderado.
Penso que os ajudantes dele teriam muito cuidado em escrever uma coisa e tentar que ele dizer as coisas como deve ser, né? Mas vamos ver se o coração dele está dentro disso. E eu penso que ele vai fazer uma coisa mais ou menos as palavras certas. Não há palavras certas sobre depois Parkland em Florida. Ela até fez uma proposta de mudar certas leis. Mas um ou dois dias depois ele mudou de ideia por causa do NRA. Quer dizer, ele pôde fazer o que é que os republicanos ainda fazem, fala sobre os mortos e rezar para o Deus e falar que nós devemos não explorar isso politicamente neste momento. Ou ele pode fazer uma proposta de 7 mudanças das leis na margens, mas mesmo isso, vamos ver se ele vai mesmo tentar mudar a lei. Tenho dúvidas. No passado ele tem feito propostas marginais e poucos dias depois ele nega-se que tem dito. Vai chegar um ponto que ele vai precisar falar com jornalistas, espero sim, e ele vai precisar falar espontaneamente, né? E se ele deixa de responder, isso também é uma resposta.
Exato,
né?
Silêncio é uma resposta.
Não, yeah. É triste, mas eu não sei se isso vai ser o assunto do campanha eleição presidencial. Vamos ver no ano. Ver
novembro de 2020.
Ser, sim, porque o que é triste, estas coisas têm acontecido. Eu penso que o que é diferente é do El Paso. O Donald Trump está mencionado no manifesto do tirador. E a retórica do presidente sobre a invasão e tudo isso é quase impossível separar o Donald Trump do que é que aconteceu. Mesmo assim, não era propósito dele. A retórica dele era uma inspiração. E os republicanos podem tentar desligar a retórica do presidente. Eles vão dizer é um indivíduo sem juízo.
É atrasado mental.
Mas a verdade é que há pessoas brancos nacionalistas que estão a adotar. E até o manifesto, e eu nem devia dizer manifesto, não é? Isso é para dar um certo respeito ao que é que foi escrito. Ele disse que tinha estas ideias antes do
Trump
Donald
ser eleito.
Trump. Então quer dizer que ele está a negar, é por causa do Donald Trump, mas ele precisa negar porque ele já sabe que os outros vão fazer a ligação entre o que é que ele tinha escrito e a retórica do Trump. Então a ligação está lá mesmo quando nega-se. Se a pessoa começa a não fazer a pergunta sobre um certo assunto, E a pessoa já começa a negar, negar porque ninguém estava a dizer que era Donald Trump para ela, porque ele está a negar que é o caso, se ele não é inconscientemente, é o caso. O discurso de direita é que os americanos nativos é em perigo por causa dessa invasão de América Central e do México, que a fronteira é... Mas este é particularmente mudo aquela ideia. Uhum. Era a ideia que pessoas foram mortas, uma senhora com 24 anos foi morta por desejando de suas, não, sua criança. Não é?
E a sua própria irmã, irmã do atirador.
Yeah. E esta gente mexicana, que é vários que foram mortos no Texas, no El Paso, e são humanos, né?
Claro.
E há histórias circular agora sobre a sua humanidade e a tragédia. Um homem de 86 anos, por exemplo, né? Espero que isso humanizar as pessoas que o Trump e esta extrema-direita têm tentado desumanizar.
Palavras de Kevin Costa, professor de Ciências Políticas em Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele foi o nosso convidado esta segunda-feira.